Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação da querida pastora Graça Lopes da ADVEC Penha. Bem-vinda, pastora.
Você que está ligadinho conosco na Rádio 93 FM, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a pastora Graça Lopes, estou aqui mais uma vez para ser a mensageira da parte do Senhor no culto doméstico, para abençoar você e abençoar também a sua família.
Pastora, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Hoje, o nosso texto se encontra no Antigo Testamento, no livro de Jó, no capítulo 1, dos versículos 17 ao 22.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor: estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fim da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dalém do deserto e deu nos quatro cantos da casa, e a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Pois bem, caro ouvinte, aqui está narrando um acontecimento, né, de muita tristeza na casa de Jó. Então, esse texto, ele acaba aqui falando das perdas de Jó, né? Jó era um homem muito rico, o próprio Senhor vai dar testemunho de Jó. Ele diz que Jó, ele era íntegro, ele era sincero, ele era reto, ele fugia do mal, né? Era temente a Deus, se desviava das coisas erradas. Então, caro ouvinte, o Jó, ele era um homem que fazia tudo para agradar o Senhor, e Deus se agradava dele, porque o próprio Senhor está aqui dando testemunho da vida de Jó. Então, muitas vezes, né, quando a gente sabe que Deus está conosco e Deus faz tantas promessas maravilhosas, porque Deus, ele tem prazer em abençoar os seus servos, né? E tudo que Jó tinha, toda a prosperidade, toda a felicidade, né, da vida de Jó, Jó atribuía ao Senhor e Deus se agradava de Jó. Mas muitas das vezes a gente pensa que por andarmos, né, na presença do Senhor e fazermos as coisas que agrada ao Senhor, as coisas vai dar tudo certo, né? A gente se apega nisso pelo fato de que estou fazendo tudo o que é certo, então tudo vai dar certo e que nada vai acontecer, que nada vai dar errado, né? Mas não é bem assim que a Bíblia fala, né? Então eu quero dizer para você que as coisas ruins, elas também acontecem na vida de pessoas, né? Pessoas boas e pessoas que amam a Deus e pessoas, né, que fazem coisas boas. O próprio Jesus, ele falou disso, né, caro ouvinte? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas o que ele falou? Tenha bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo. E ele diz que ele já nos tornou mais que vencedores, né? E em relação até às lutas, dificuldades, problemas que acontecem na nossa vida, a gente pode confiar nessa promessa. Mas como ter bom ânimo, né, quando o dia mal chega? Porque, caro ouvinte, o dia mal, ele chega. Mas se a Bíblia está falando para a gente no dia da aflição ter bom ânimo, então isso é possível em Deus. Então, a vida de Jó, que ela nos ensina que mesmo que aconteça coisas ruins na nossa vida, nós devemos confiar em Deus, não é? Mesmo que não estejamos entendendo nada, mesmo que o dia mal chegue e a gente não está esperando, né, aquela má notícia. E o Salmo 112, ele diz assim, que nós não devemos temer, né, o dia da má notícia. Então é bem o que Deus falou, né, ali acerca de Jó, que o que é que Jó vai fazer quando as má notícias foram chegando para Jó. Você sabe muito bem que o diabo ali estava tentando, né, fazer com que Jó pecasse contra o Senhor. E mesmo assim, Deus estava provando a fé de Jó, né, e ao mesmo tempo ali mostrando para Satanás que Jó, ele era fiel. E foi essa, né, a luta ali, né, a tentação do inimigo para poder dizer para Deus, né, ele queria tentar Jó para fazer Jó pecar, e foi mostrar para Deus que Jó não era tão fiel assim. Por isso que ele fala, né, ele disse acerca dessa fidelidade de Jó para Deus. E ele fala que Jó era, ele era fiel a Deus por interesse, e que se Jó perdesse tudo, ele iria blasfemar contra o Senhor, e que era isso que o inimigo queria. Ele queria que Jó blasfemasse contra o Senhor. Mas aqui no versículo 11 ele diz assim: mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, e verás se não blasfema de ti, né, na tua face. E eu quero falar uma coisa para você, caro ouvinte. Essa palavra aqui, face, ela é uma palavra no original que significa desafio e rebeldia. Então, o que é que Satanás queria? Satanás estava dizendo para Deus que se Deus tirasse tudo de Jó, Jó blasfemaria, Jó desafiaria Deus, né, e se rebelaria contra ele e abandonaria a sua fé. Por quê? Porque Deus estava ali provando a vida de Jó, que é o que Deus fala também acerca da minha vida e da sua vida. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas não acontecem de acordo com aquilo que a gente mesmo planejou, né? Porque às vezes nós mesmos fazemos planos para nossas vidas, né? Mas o Senhor é que sabe o que é bom para nós. E mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, ele diz na sua palavra que tudo Deus vai fazer para contribuir para o nosso bem. Então, caro ouvinte, se você ama a Deus, pode ter certeza, se o dia você está passando o dia mal, ou todos nós vamos passar, e quando o dia mal chegar, pode ter certeza, se o segredo é amar a Deus. Jó amava o Senhor, e se você ama o Senhor, Deus vai fazer que tudo isso contribua para o nosso bem, ainda que a gente não entenda, não é? E lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 3, ele fala acerca disso. Ele fala que o Senhor está ali provando a nossa fé. Bom, então, as coisas ruins e as lutas que a gente passa, as perdas, você vai ver, né, que Jó, ele foi perdendo ali, porque foi isso que o inimigo falou para Deus ali, né? Que se o Senhor tirasse tudo que Jó tinha, porque Jó, ele era um homem muito rico, né? É, além da sua família, ele tinha ali 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10 filhos. Ele tinha gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Então era muito, muito gado que ele tinha, muitas pessoas que trabalhavam para Jó. E a Bíblia diz que Jó, ele era o homem maior, né? O homem mais poderoso dali, de todo aquele lugar onde ele morava, de todo o Oriente. Então, o inimigo, ele queria que Deus deixasse ele tocar nas coisas de Jó, para que Jó pudesse ali, Deus, ele mostrar a infidelidade de Jó. Mas, caro amigo, as coisas ruins que nos acontecem, as aflições, elas são para isso, para revelar para nós, né, o nosso nível de fé, mas também para o nosso crescimento. lá em Provérbios 17:3, né, diz que Deus prova os nossos corações, porque é nesse dia da aflição, porque quando a gente está, né, nos dias de bonança, de alegria, está tudo correndo bem, a conta bancária está lá cheinha, ih, mas é tão fácil a gente levantar a mão, né? E quando Deus nos dá uma bênção material, a gente coloca na rede social, e a gente mostra, né? Fidelidade de Deus, né? É, a serviço do rei. Mas e quando as coisas não vão bem? Ninguém coloca, né? Porque a pessoa vai associar que aquele dia mau não é Deus. Mas a gente está vendo aqui que o dia mau de Jó era Deus no controle. Mesmo que Deus estivesse ali dando permissão, né, para ali o inimigo, caro ouvinte, porque era Deus no controle. Quem estava no controle da vida de Jó não era o diabo, o Satanás. Quem estava no controle da vida de Jó era o próprio Deus. Foi o próprio Deus que deu permissão, né, para que o inimigo pudesse tirar tudo de Jó. Só não poderia tocar, né, na carne de Jó, aliás, na vida de Jó. Não poderia matar Jó, né? Mas Deus deu permissão até dele tocar no corpo de Jó. Jó ficou ali cheio de ferida, porque Jó foi perdendo, a Bíblia fala que Jó foi perdendo os filhos, foi perdendo as filhas, foi perdendo os gados, né? E sempre escapava um para levar ali a mensagem e da morte, da perda, de tudo que Jó estava perdendo. Vi um mensageiro nessa noite, caro ouvinte. Eu sou a mensageira. Eu sou a mensageira da boa notícia. Por quê? Porque a casa de Jó diz que os filhos de Jó, os 10 filhos, os filhos faziam festa com bebedice, com muita comida, e um convidava o outro, e eles não se davam conta do perigo que eles estavam correndo, a ponto de Jó levantar na madrugada, pensando, né, será que meus filhos pecaram contra o Senhor? Então ali Jó fazia um sacrifício, orava pelos filhos, mas quando o vento forte veio, derrubou a casa e todos os filhos de Jó morreram, isso foi uma má notícia muito grande, né, caro ouvinte? Eu graças ao Senhor, nunca perdi um filho, mas não é certo um pai, né, enterrar um filho. O certo é o filho, os filhos enterrar o pai. E já é uma dor muito grande um pai, né, enterrar um filho. Imagine 10 filhos, como foi na vida de Jó. E eu quero dar uma palavra para você, caro ouvinte. De repente você está vivendo um luto, que o Espírito do Senhor venha consolar o seu coração. Amém? Que você possa sentir a presença do Senhor. Deus conhece a sua dor, né? De repente você perdeu um ente querido, um filho. Deus também. A boa notícia, caro ouvinte, é que Deus enviou seu filho. Jesus também, ele morreu em uma cruz e ele ressuscitou e ele está vivo e ele pode consolar você aonde você estiver nesse momento, que você receba o consolo do Espírito Santo. E eu sou a mensageira dessa noite para te trazer uma boa notícia. Deus está contigo. Deus não te esqueceu. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle nos dias bons e Deus está no controle também nos dias maus. Deus sempre está, independente do qual seja o dia. Então, que nesta noite você sinta a presença desse Deus dizendo para você: eu sou contigo, eu não te abandonei. Não é porque você está passando nessa situação que isso está significando que eu não estou vendo. Jó, muitas vezes ele falava e Deus não respondia. O fato de Deus estar calado não significa que ele está ausente, e não significa que ele não está te ouvindo, e também não significa que ele não está vendo. Ele está vendo, ele está presente, não é? E ele está te ouvindo, caro ouvinte. E eu sou a mensageira da boa notícia para te falar nesta noite que ele ama você e ele conhece a sua fidelidade. Quem sabe você está se questionando porque você anda com Deus, faz tudo certo, né? Mas está vivendo um dia mau. Então as coisas ruins ali, as as lutas chegaram para Jó. No versículo 15, Jó perdeu seus animais. No versículo 16, Jó também perdeu seus empregados. Aí no 17, Jó perdeu seus camelos, perdeu tudo ali que ele tinha. E o 18, ele perdeu todos os seus filhos. Então, caro ouvinte, os problemas ali da vida de Jó vieram de todos os lados, né? Os saldeus ali, que era o povo que veio, os primeiros que vieram dar contra Jó naquele lugar, o que aconteceu? Eles, ali, quando eles vieram ali do, deixa eu ver aqui, eu estou lendo aqui para você, eles vieram do sul, olha aqui, aí o fogo veio de cima, e os caldeus, eles vieram do norte, e o vento forte veio do leste. Então, o que significa isso? O problema aconteceu na casa de Jó de todos os lados. Não teve para onde Jó correr, né? Vida material, vida financeira, saúde, família, casamento. Você vê que quando Jó perde tudo, a mulher de Jó, lá no versículo 9, ela queria que Jó ali blasfemasse contra o Senhor. E não era isso que o inimigo queria, caro ouvinte. Ele queria, ele falou isso para o próprio Senhor. Ele falou, tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar, né? No versículo 11 ele fala, para ver se ele não blasfema na tua face. E essa palavra aqui, né, que eu quero falar isso aqui para você, essa palavra face é isso. Essa palavra face é rebeldia. Ele queria que Deus, que Jó se rebelasse, né, contra o Senhor. E Jó ali mostra mais uma vez a fidelidade, né, que ele tinha, que o testemunho que Jó dava, que Deus deu de Jó, era verdadeiro, porque Deus já sabia quem era Jó. Só que muitas das vezes nós não sabemos a dimensão da nossa fé. E aí no dia que nós somos provados, é que a gente também vai ver, porque nós vamos ficar firme. Quantas pessoas, quando recebem uma má notícia, abandonam o Senhor, né? Esse homem aqui passou por tudo isso, mas ele permaneceu firme. Uma coisa que eu quero falar para você, caro ouvinte, que quando a palavra do Senhor diz, quando o Senhor pergunta para Jó no versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? Aí Satanás responde ao Senhor e disse, eu vim de rodear a terra. Então essa palavra aqui, rodear a terra, é uma palavra que se refere, né, é como um chefe, um fiscal, né, um inspetor fiscal, que ele percorre ali a terra para quê? Para buscar falhas, para buscar as brechas. E Satanás estava rodeando Jó, mas ele não encontrava brecha na vida de Jó. É, mas isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque os filhos de Jó, diz a palavra, que eles se reuniam para estar bebendo, para estar comendo, e não se dava conta do perigo que estava correndo. E nós sabemos muito bem que hoje, quantas pessoas, né, não se dão conta dos acontecimentos, do que Jesus tem falado, que ele vai voltar e vai pegar muita gente de surpresa, né, como pegou aqueles jovens ali. O diabo não achou brecha na vida do pai, mas ele achou brecha na vida dos filhos. Então, caro ouvinte, ouça a voz do Senhor, eu sou a mensageira que Deus pode estar me usando hoje para te dar um escape. Ouça a palavra do Senhor, né? Quem sabe alguém está vivendo sua vida de qualquer maneira, sem prestar atenção no perigo que está correndo. Quantas pessoas, às vezes, né, a morte encontra ela numa mesa de bar, né, fazendo coisa errada, e a pessoa nem se deu conta e ali chegou. Foi isso que aconteceu na vida dos filhos de Jó. Mas que nessa noite você possa ouvir o conselho do Senhor. Sai desse meio, sai dessa vida, busca o Senhor, porque Jesus falou em Mateus 7:24 que quando os problemas vierem de cima, não é que vem a chuva, aí ele fala das duas casas, uma casa que estava firme na rocha, a outra na areia. As duas sofreram os mesmos problemas, mas ele disse que a chuva vem de cima, a correnteza vem de baixo e o vento também vem de lado, dando naquela casa. Mas ela estava na rocha, e a casa que está na rocha ela não cai. Então, por quê? Porque o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, essa pessoa está firme. Deus tem uma promessa para você. A sua casa vai ficar de pé se você confiar no Senhor e fazer o que Jó fez. Jó confiou no Senhor. Mesmo em dias de luta, Jó permaneceu firme. Ele perdeu ali praticamente tudo. O diabo usou até a sua mulher, mas ele não blasfemou, tá? Então, se você está passando por algum problema, meu querido, fique tranquilo. Não estranhe, como diz a palavra, não estranhe, né, as ardentes provações, porque ardente fala de coisa que é, né, que arde, que é quente, que vem de surpresa, né, e queima. Ele diz, não fique estranhando isso, não. Você ama Deus, você está na presença do Senhor, Deus pode dar testemunho da sua fidelidade, da sua vida, porque tudo o que acontece na vida daquele que ama o Senhor, pode ter certeza, Deus está no controle. O diabo tinha controle da vida de Jó, ele não tem controle, caro ouvinte, da sua vida. E uma coisa que eu acho maravilhosa aqui no livro de Jó, é que quando o Senhor pergunta para ele, né, de onde ele vem, ele fala que ele rodeava a terra, mas ele também fala do cuidado que Deus tinha com a casa de Jó. No versículo 10, ele fala assim, o Senhor nos cercou, todo o Jó de bens, a sua casa e tudo quanto tem, porque o inimigo sabe que quando a gente ama o Senhor, Deus coloca uma cerca ao nosso redor. E a própria boca de Satanás estava dizendo que na casa de Jó e tudo que ele possuía havia uma cerca. Eu quero liberar essa palavra na sua vida. Há uma cerca de Deus na sua vida, para você, para sua casa também. Fique firme, tudo isso vai passar. Deus não vai te deixar tentar além daquilo que você não possa suportar. Antes de tudo, ele vai te dar o escape, porque Salmo 103, versículo 14, diz que Deus conhece a nossa estrutura. Qual foi a reação de Jó? Versículo 20, diz que Jó se levantou. Ou seja, Jó não se levantou contra Deus. Jó se levantou. Ele queria, o inimigo, que Jó se levantasse contra Deus, mas ele fez ao contrário. Ele se levantou para adorar o Senhor. Então, caro ouvinte, não murmure, porque a murmuração é a adoração a Satanás. E o que é que Jó fez? Jó se levantou, como diz a palavra do Senhor, né? E ele disse, ele rasgou seu manto, raspou sua cabeça em forma de humilhação. Aí ele se prostrou diante do Senhor e o adorou. Que você possa adorar o Senhor nessa noite. Cante um louvor para ele. Entenda que o Senhor ama você. Você não está só. Adore o Senhor, porque lá no final você vai entender como Jó entendeu. Deus restituiu tudo de novo, em dobro, para a vida de Jó. E Deus ainda deu idade para Jó viver e usufruir de toda a bênção que Deus tinha restituído na vida dele. Jó falou isso, né? Que ele saiu nu do ventre, Então, ele ia voltar ali nu, ele ia voltar para o ventre da mãe dele, e ele ainda fala, né, que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que testemunho maravilhoso, que o Senhor também possa achar na nossa boca um hino de adoração no dia da aflição, porque no dia das bênçãos é muito fácil a gente louvar, mas é nessas horas de luta, de aflição, é que Deus vai provar o que está dentro do nosso coração. Deus abençoe a sua vida, que você fique com essa palavra, que você se levante, confie sua vida no Senhor. E se tem alguém que está me ouvindo na rádio, né, aí andando no seu carro, dentro do seu automóvel, que você não conhece Jesus, no hospital, você pode estar enfermo, mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você está tendo essa grande oportunidade. Deus abençoe a sua vida, até a próxima, se Deus quiser.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor nesta hora a Rádio 93 FM, meu Pai. Quero colocar toda a diretoria dessa rádio, a MK Mix, Senhor. Quero te pedir pelos locutores, pelos cantores, pelos produtores, Senhor, que o Senhor possa continuar usando essa rádio de forma sobrenatural. Meu Pai, eu quero também colocar os enfermos, se tem alguém agora vivendo essa situação de perda também, de perda de saúde, perda de ente querido, Senhor, os enlutados, enfermos, Pai, aquelas pessoas que perderam tudo, aquelas pessoas que precisam de uma porta aberta, que o Senhor possa responder o nosso clamor, visitando essa pessoa, curando, libertando, consolando e dando vitória, em nome de Jesus. Colocamos também o Brasil, que o Senhor abençoe a economia do nosso país, abençoe a nossa nação, Senhor, essa nação, o Brasil é do Senhor, meu Deus, nós abençoamos a nossa nação e nós abençoamos o nosso povo brasileiro, em nome de Jesus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Glória a Deus, eu quero agradecer a todos os ouvintes também que está ligado conosco, você que ficou conosco, que está sempre conosco aqui na Rádio 93. Deus abençoe sua vida, quero abençoar, eu quero também agradecer ao Alexandre, né? A Cris Moreira, Márcia Cartier, que está sempre ali nos dando oportunidade de sermos a mensageira da parte do Senhor. Eu sou a pastora Graça Lopes, eu estou ali, a minha casa espiritual é na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, na ADVEC, que fica na rua Montevidéu 900, tá bom? É na Penha. Então você está convidado a estar conosco, os cultos é terça-feira nós temos a EDP, que é a Escola, né, da Palavra, às 19 horas, e quinta-feira o culto da Vitória, que também começa às 19 horas, e domingo de manhã às 9:30 nós temos o culto de celebração, e às 18:30 também temos o culto de celebração. Você é o nosso convidado, mas também você pode estar acessando aí, né, nas plataformas digitais da nossa igreja, participar dos cultos online, e vai ser uma benção, tá bom? Então eu quero deixar aqui o meu contato, é 98854-9800, vou repetir, 98854-9800. Você pode estar me convidando para ir à sua igreja, será um prazer estar adorando o Senhor na sua casa espiritual, tá bom? O meu Instagram é arroba Graça Lopes Lopes 3. E o meu canal no YouTube é a pastora Graça Lopes Santana. Você pode estar ali se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Para que Deus possa também continuar falando do seu coração. Eu quero deixar aqui um abraço para o meu amigo José Otero, que é um amigo assíduo, um ouvinte assíduo da Rádio 93, e também o Uber, né? Que eu encontrei ele, e ele também é um ouvinte da Rádio 93, o seu nome é Carlos, e a sua esposa é a Eve, e a que ela está gravidinha de 8 meses. Quero deixar um grande abraço para esse nosso ouvinte. Um abraço também para minha amiga Rosane, dando parabéns pela netinha que nasceu, a Maria Luísa. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.